As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O alerta é da CP. Devido à greve na empresa Comboios de Portugal e ainda na Infraestruturas de Portugal, convocadas por diversas organizações sindicais, poderão existir perturbações na circulação de comboios em todos os serviços a nível nacional até 15 de setembro, ainda com possível impacto no dia seguinte ao período da greve. Neste mesmo esclarecimento é referido que caso que os clientes já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular Intercidade interregional e regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos. Pode ser realizado até 10 dias após a data de fim da greve nas bilheteiras ou em cp.pt através do preenchimento do formulário online com o envio de digitalização do original do bilhete e indicação do nome, morada postal, IBAN e NIF. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de mais 44 infecções Covid-19 na região. Nesta recente atualização, registro para 8 testes positivos em Orém e em Torres Novas, 7 no Entroncamento, 6 em Abrantes, 5 em Alcanena e em Tomar, 3 em Vila Nova da Barquinha e 2 em Mação, no total de 14.069 contágios detectados desde a chegada da pandemia à região. Há nesta altura 689 infecções em curso, o número que peca por excesso, uma vez que as autoridades de saúde já não atualizam este indicador há vários dias. No total, 13.096 foram dadas como recuperadas no Médio Tejo, onde já há a lamentar 384 vítimas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com o maior número de casos ativos, no total de 120, seguindo-se Orém com 100 e Tomás-se com 90 infecções ativas. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.254 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 100 infecções ativas. Tomar-se tem 2.669 casos, com 2.523 recuperados, 56 óbitos, 90 infecções ativas. Torres Novas, 2.186 casos, 2.005 recuperações, 61 mortes, 120 infecções ativas. Abrantes, 1.735 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 66 infecções ativas. Entroncamento, 1.243 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 85 infecções ativas. Alcanena, 1.128 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 51 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 631 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Mação, 468 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, 18 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 298 casos, 278 dos quais dados como curados, 9 mortes, 10 infecções ativas. Constância, 248 infecções, 219 das quais recuperadas, 4 mortes, 25 infecções ativas. E Sabedual, 209 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Helder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, admitiu que há algum desfasamento entre a marcação e a recolha propriamente dita de monos. Neste caso, em resposta a uma questão colocada pelo vereador Francisco Madureira, do PSD, que deu conta do descontentamento de alguns munícipes em torno do referido serviço. Helder Henriques justificou essa demora com o facto de a única carrinha disponível para a recolha ter como prioridade o serviço junto dos ecopontos, onde lamentou há pessoas que colocam de tudo um pouco, desde madeira, cadeiras ou bancos. E o volume de trabalho é tanto, referiu, que a recolha porta a porta fica atrasada.
Na verdade, por vezes há situações como aquela que o Sr. Vereador acabou de descrever, em que há municípios que telefonam e não há, no momento, alguém que atenda o telefone. Por vezes o serviço é feito, a jornada é feita contínua, portanto, a jornada de trabalho é feita de forma contínua e acontece que temos conhecimento de situações dessas. Relativamente à morosidade ou ao retardamento na recolha, deixe-me dizer-lhe que com a colocação de tantos monos junto dos ecopontos e dos contentores, tem sido preocupação da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins fazer essa recolha de uma forma prioritária. Ora bem, como nós temos uma viatura para fazer a recolha de monos, ao fazermos esse trabalho, estamos a retardar a recolha de monos porta a porta. Portanto, acontece que essa morosidade prende-se precisamente com a necessidade de tornar o aspecto da cidade mais agradável, evitando ter os monos ao pé dos contentores. Eu digo monos, como digo cartão, como digo pedaços de madeira, como digo plásticos, cadeiras, bancos, tudo um pouco. Porque, se formos a ver, isso na verdade não são monos. São resíduos recicláveis que devem ser colocados, por vezes, nos lugares certos. Daí haver esta discrepância, este desfasamento entre o agendamento e a execução. Portanto, é por essa razão que acontece.
A Câmara de Tomar atribuiu um voto de louvor e reconhecimento a Patrícia Sampaio, judoca tomarense, pela recente participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Recorde-se que a atleta da Sociedade Filarmónica Gualim Pais venceu um combate e só caiu diante da alemã Ana Maria Wagner, campeã mundial em título na categoria dos menos 78 quilos. Patrícia Sampaio, de 22 anos, ficou então no grupo das nonas classificadas, uma prestação digna de elogios nesta sua primeira experiência olímpica. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERT, o município refere então que em Tomar ninguém ficou indiferente à qualificação e participação olímpica desta jovem atleta tomarense, de uma prestigiada e centenária associação local, e ao trabalho e dedicação do seu treinador, também tomarense, um feito inédito que muito honra e engrandece o concelho. Reforça esse mesmo texto, que acrescenta que o currículo desportivo de Patrícia Sampaio e a forma como superou as dificuldades que se lhe apresentaram no árduo caminho que percorreu até à sua participação na maior competição desportiva do mundo, não deixam dúvidas de que trabalhou com afinco, determinação e dedicação para obter os melhores resultados. Refira-se que este voto de louvor é extensível a Igor Sampaio, treinador e irmão de Patrícia Sampaio, sendo que a autarquia reconhece igualmente a motivação, a determinação e o mérito do técnico, também ligado à Sociedade Filarmónica Gualim Pais e à modalidade desde os 5 anos de idade, como atleta, como árbitro e mais recentemente como treinador.
Rádio F, a primeira a informar.
Carlos Rodrigues, candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar, esteve nos estúdios da ERTS por ocasião de mais uma entrevista inserida num ciclo dedicado às eleições autárquicas de setembro próximo. Ficou, nesta conversa, um olhar para aqueles que serão os objetivos a concretizar nos próximos 4 anos. Isto, claro, em caso de nova vitória, que conduziria Carlos Rodrigues a um terceiro mandato.
Ora bem, nós criámos uma série de infraestruturas na freguesia que começa depois, o número e a quantidade de infraestruturas que existem exigem depois também uma certa manutenção. E penso que os próximos executivos já têm equipamentos suficientes para se preocuparem com esse tipo de trabalho. E quando falo, por exemplo, nós temos o Parque de Lazer dos Pastorinhos, o Parque Infantil, estamos a acabar agora o Parque em Santa Cita, juntamente com uma parceria com a Associação Cultural Recreativa de Santa Cita, que o terreno é da Associação. Já estamos a fazer também a recuperação do espaço da fonte da Aceiceira, também com os mesmos fins, e é uma parceria com o município. Com o município é um compromisso que a Sra. Presidente assumiu e quer cumpri-lo. Portanto, estamos a falar de três infraestruturas, de parques, de jardins, e temos um grande projeto, que é o projeto para a requalificação do espaço no centro do Lister, que efetivamente já está numa fase muito avançada, inclusivamente o orçamento municipal já tem 300 mil euros para a primeira fase, mas que o projeto, e que a Junta de Freguesia assumiu o projeto, e nós é que estamos a liderar isso como equipa de arquitetos em Lisboa, tem demorado efetivamente a sair do papel, como aliás é a panagem destas questões burocráticas, mas pronto. Ora bem, só estes equipamentos vão exigir manutenção, corte da relva, asa de árvores, manutenção dos equipamentos do mobiliário urbano. Portanto, logo aqui, nós quando criamos estas infraestruturas, temos de ter sempre isso em conta para o futuro. Os próximos 4 anos, aquilo que o grande projeto é sem dúvida a reconfigurar desse espaço na Linha Ceira. É um projeto ambicioso, que o município assumiu querer fazer, e é esta a ideia, que é lançar o concurso o mais rápido possível por parte do município, aliás, como fez noutras aldeias, sem solos, etc. A requalificação dos centros das aldeias com espaços deste género é essencial para a qualidade de vida das pessoas, penso eu. O espaço onde as crianças possam estar, juntamente com os avós, com condições plenas de segurança, e que se possam, as crianças possam divertir e que possam partilhar ali aqueles momentos, que é aquilo ao fim e ao cabo que eu digo muitas vezes. Eu ainda não fiz 50 anos, mas estou a caminhar para lá e já consigo fazer esse balanço. É efetivamente o mais importante que nós temos. Porque eu tenho uma vida muito, muito agitada, mas a minha vida não é muito diferente daquela que é dos portugueses no geral. Nós desdobramos permanentemente na vida profissional, os filhos, que têm depois as suas exigências do karatê, do futebol, desdobramos nesta vida e acabamos por não ter tempo para partilhar com a família. E esses espaços são essenciais para quebrar, para efetivamente desfrutarmos uns dos outros.
O Partido Social Democrata de Tomar voltou a insistir na necessidade de a Câmara avançar para a criação de uma incubadora de empresas, estrutura destinada a receber negócios ainda em fase inicial, lançando-os já num plano mais solidificado no mercado. Luís Ramos, vereador do PSD, aproveitou a recente sessão da autarquia nabantina para lamentar que Tomar seja dos poucos municípios de média dimensão do distrito que ainda não tem incubadora de empresas, assegurando que os territórios que já deram esse passo ganharam uma maior competitividade.
Desde o início do mandato e de forma insistente, a bancada do PSD tem defendido a criação de uma incubadora de empresas como forma de apoio ao empreendedorismo. Já dissemos noutras ocasiões que Tomar é dos poucos municípios de média dimensão do distrito que não tem qualquer estrutura de apoio à criação de empresas. As incubadoras de empresas têm sido apontadas como atores importantes para o desenvolvimento de empresas e até de regiões, tornando-as competitivas. São criadas para facilitar o empreendedorismo, provendo condições mais favoráveis às empresas nascentes, as chamadas startups, até que possam crescer. O município de Tomar deve proporcionar a todos os que queiram ser empreendedores as condições para pensar, criar, desenvolver, expandir ideias e negócios. O objetivo das incubadoras é abrigar empresas por um período de tempo para que possam alcançar a maturidade necessária para a inserção no mercado. Nesse sentido, foram aqui aprovadas por unanimidade propostas apresentadas pelo PSD nas reuniões de 25 de junho de 2018 e 11 de junho de 2019. Já em maio deste ano, apresentamos uma declaração sobre esta matéria, alertando para o facto de Tomar estar a ficar para trás, como é o exemplo, o facto de não integrar a rede de espaços de coworking, da qual fazem parte as autarquias de Abrantes, Mação, Orém, Vila do Rei e Vila Nova da Barquinha. Há a promessa de uma criação de um espaço destinado a incubadores de empresas no campus do Instituto Politécnico de Tomar, que tem a ver com o projeto da CENIT, Centro de Inovação Tecnológica. No entanto, este é um projeto que ainda está numa fase embrionária e vai demorar alguns anos a ser concretizada. A este propósito, recordamos que em julho de 2020, a senhora Presidente informou-nos aqui que a curto prazo teria uma incubadora de empresas e anunciava que o município estava a estabelecer uma parceria com uma empresa privada que também tinha interesse na criação de uma incubadora. O que é facto é que até à data não se conhecem desenvolvimentos deste processo. Da mesma forma, a solução do Ninho de Empresas de Tomar, aprovada em fevereiro e criado na antiga Escola Básica da Charneca da Paralva, não tem condições para dar resposta àquilo que são as reais necessidades dos empreendedores e do Conselho. Torna-se, por isso, urgente dar uma oportunidade e apoiar quem quer investir, quem quer criar postos de trabalho e quem quer inovar através de novos negócios. Tendo a Câmara espaços disponíveis e como uma forma de dar resposta mais célere a esta necessidade de apoio aos empreendedores, mais uma vez, vimos propor que seja criada, o mais rapidamente possível, uma incubadora de empresas em Tomar.
A Polícia Judiciária, em articulação com a Direção do Estabelecimento Prisional de Leiria e no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP da Comarca Leiriense e relativo à prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, desenvolveu uma investigação nos últimos meses visando desarticular uma estrutura criminosa significativamente organizada que se dedicava à prática daquele crime de e para o interior desta unidade prisional. Foi possível identificar um conjunto de indivíduos integrantes desta estrutura, composta por reclusos, seus familiares, terceiros e uma funcionária de uma empresa que prestava serviços de fornecimento de alimentação no estabelecimento prisional. Em ações policiais desencadeadas de 17 de junho, 20 e 28 de julho, nas cidades de Leiria e Torres Vedras, procedeu-se à detenção em flagrante e fora de flagrante delito de um total de 8 indivíduos, 5 homens e 3 mulheres, que a partir do exterior atuam sob determinação e organização dos reclusos e por forma a introduzirem AX no estabelecimento prisional, bem como telemóveis. No decorrer das diversas ações policiais de investigação e recolha de prova, foi possível interceptar 2 desses abastecimentos e, como resultado, apreender relevantes elementos probatórios, nomeadamente um total superior a 1 kg de AX, 13 telemóveis, cerca de 2.500 euros em notas e ainda um automóvel. A forma utilizada para a introdução do estupefaciente e de telemóveis passava essencialmente pela funcionária externa da cadeia, que dissimulava droga no interior do corpo e assim lograva contornar os sistemas de segurança da cadeia.
Rádio R, informação.
Já estão em curso as obras para a construção de raiz de um acelerador de empresas, estrutura que ficará situada no Tagus Valley, Parque Ciência e Tecnologia de Abrantes. Manuel Valamatos, presidente da Câmara Abrantina, deu conta disso mesmo na recente reunião entre o Executivo, à altura em que recordou que está em causa um investimento na ordem de 1 milhão de euros, destinado a escolher novas empresas, reforçando que esta obra será muito importante, não só para o Conselho, mas também para a região.
Já se iniciou as obras no acelerador de empresas no Parque Ciência e Tecnologia. É uma obra que se aproxima de 500 mil euros para 900 metros quadrados de capacidade de acolher novas empresas. E este, de facto, é um grande investimento para o Conselho, para a região. E é com muito gosto que percebemos já que as obras se iniciaram e vamos, obviamente, agora durante um ano acompanhar este trabalho tão importante no nosso Parque Ciência e Tecnologia, para a captação de mais empresas para Abrantes e para a região.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, voltou a chamar a atenção, em entrevista à Hertz, para a necessidade da construção de uma nova ponte que sirva não só o Conselho, mas toda a região. O autarca elogiou a postura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que assumiu este problema como regional. Sérgio Oliveira espera que o Governo seja sensível a estes apelos, referindo que o assunto só ainda não está resolvido por falta de conhecimento da realidade local.
Eu acho que, acima de tudo, falta conhecer a realidade do território. Acho que é o fundamental, e conhecer o histórico todo do processo da nova travessia sobre o Rio Tejo. Portanto, se nós temos problemas a montante e a jusante de Constância e dentro de Constância. Portanto, Constância é o sítio mais central que temos. A ponte que lá existe foi adaptada na década de 80 àquilo que lá está hoje. Portanto, era uma ponte ferroviária, foi adaptada à rodovia, com a promessa de ser uma solução provisória. Portanto, nós estamos em 2021 e aquela ponte continua a ser uma solução provisória. Eu penso que, apesar de todos os contratempos, e acho que todos nós na região estamos saturados dessas ditas promessas, é este ano, é neste plano, é no outro, é no PRR, é no Plano Nacional de Investimentos, é agora, é depois, é... Todos nós estamos saturados desse discurso. Mas acho que o facto de ter havido já documentos escritos e subscritos no seio da Comunidade Intermunicipal, pelos 13 municípios, no sentido de definir que existe aqui um problema e que tem que ser resolvido, acho que foi um passo fundamental, porque até aí cada concelho falava por si. Sim. Portanto, e hoje há uma oposição, há uma comunidade intermunicipal que diz que existe um problema e que tem que ser resolvido.
Como muito bem disse, este não é um problema só de Constância.
Não, é um problema de toda a região. Portanto, e acho que esse passo foi dado. Agora é não deixar cair esse passo. Portanto, é continuarmos todos em conjunto a insistir nessa ideia e fazer ver ao Governo que tem que resolver este problema à região. Portanto, acho que é tão simples quanto isso.
Mas essa conversa já levou a algum lado? Pelo menos alguma abertura, alguma maior abertura do que aquilo que acontecia?
Já existiu algumas reuniões nesse sentido com o Sr. Presidente da Cinti e com o Ministério, portanto, e nós continuamos a acompanhar esse evoluir da situação e a sensibilizar e a dizer que é preciso resolver este assunto o quanto antes, e vamos continuar dessa forma.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.